Salve, salve a todas, todos e todas. Estamos voltando aí do nosso primeiro intervalo. Foi meio em riba ali por causa do começo aí do nosso segundo tempo, do primeiro tempo com alguns problemas técnicos de início, mas foi tudo certo. É isso daí, só mandar um salve para Dani Brenner, nossa continuista em redes sociais, que hoje não está aí para estar com problemas de saúde, então hoje ela está se preservando em casa. Um abraço, Dani. É isso daí, abraço. Lê, fica à vontade.
Beijo, Dani. Voltar, né, pra continuar essa história de...
Acho que precisa só mutar um pouco a guitarra, gente.
De cantador, né? Não é nem contador de história, é cantador.
Agora vai ter equipe.
Opa!
Prontinho. Queria que você falasse, assim, pra gente continuar, né, um pouco sobre continuar na infância... Um pouco sobre essa experiência, né, também na feira, essa vivência com seus pais, que você falasse um pouco também disso, que é bem bonito, e acho que diz muito sobre a cidade, sobre uma feira do Largo, que é uma feira histórica, né? E você também acompanhou a passagem de tempo aqui, sim, nessa, sim, feira, né, vivendo a cidade, sim, nesse lugar. Então,
verdade.
Queria que você falasse, assim, porque é um lugar bem especial em Curitiba, né?
Então, a Feira do Largo, ela... se não me engano, ela já data ali dos anos 70, mas o início da nossa história ali é no começo dos anos 80, talvez 81, 82, e a minha mãe era pintora, ela produzia e fazia exposição e venda. Também tinha uma outra feira que ela tinha exposição, que era na Praça Rui Barbosa, assim. Só que a praça tinha uma outra organização geográfica, assim, um pouquinho diferente do que é. E aí essa feira acabou desaparecendo e eles colocaram alguns participantes para dentro daquela regional matriz da Rui Barbosa. Né? Mas eu participei de um bom tempo naquele espaço ali, indo auxiliar, né, na venda. E também era uma coisa assim, para mim, era criança, era super divertido, né? Ir pra rua, ir pra feira, tinha parte da comida, que eu achava ótimo. Então, aquilo era ótimo, mas foi moldando, sim, o meu caráter também, minha visão de mundo também, na história.
E a feira é um comércio muito interessante, né? Porque é um comércio livre, de muitas pessoas...
Então, é muito legal.
Que é essa coisa do aprendizado. Você até estava falando pra gente, contando aqui, que tem gente que te pegou no colo, né?
Sim, sim.
E como que é reencontrar isso, né? Ter isso vivo, assim, nas memórias da cidade.
Eu reconheço algumas pessoas indo para aquele espaço da infância e tinha contato ali de pessoas que literalmente pegavam no colo quando eu era criança. Também haviam as outras feiras que ela participava, e meu pai também, que eram as feiras livres, né? Eles tinham um espaço que ela acabava expondo também, que eram as chamadas, eu não sei se existe algum outro termo técnico, mas são as feiras que ainda acontecem regularmente ali no bairro da Água Verde e afins, que eram lugares um pouco diferentes, né? Tinha uma outra característica, mas então esse ambiente ele fez parte de maneira bem concisa da minha infância e adolescência.
E hoje, de alguma forma, também, né?
Também.
E Água Verde, né? O seu bairro, tem uma música.
Tem.
E fala um pouco sobre esse bairro também, a sua memória lá, nesse lugar.
Eu nasci ali nesse bairro chamado Água Verde. No começo da infância, nós fomos morar em outro lugar. E depois retornamos, né? Deu ali mais uns, talvez... 10, 12 anos, mas aquilo foi muito aquele espaço foi muito marcante ali para mim. Não foi o espaço que eu mais vivi, né? Eu acabei nunca residindo em outro lugar a não ser Curitiba, mas dali nós fomos ali para o Jardim das Américas e acho que ali eu passei maior tempo da minha vida, talvez, possivelmente. Mas a região mais marcante para mim foi esse bairro, que é da onde saem essa inspiração basicamente para esse tema chamado Água Verde.
E, por exemplo, você começou a tocar na cidade. Como que é a sua experiência daí como músico na cidade de Curitiba? Quais as dificuldades, as facilidades de ser, né, artista aqui?
Bom, as dificuldades podem depender do ponto de vista, mas podem ser grandes, assim. Eu acho que a primeira apresentação que eu fiz foi em 94, talvez, 95, em um espaço chamado Circus Bar, com banda de rock. E, então, no início da carreira como instrumentista, o rock era muito, muito, muito presente, né? E aí ele foi dando lugar como instrumentista para outros gêneros, dentro da música brasileira, dentro do jazz, do blues, do funk, e entraram outras coisas também, como a música celta, e algumas coisas que não necessariamente se enquadram em uma caixinha, assim, do que é o quê. E existem elementos da música que acabam viajando vários lugares. Você encontra, às vezes, linhas de construção de música daqui, ou alguém faz nos Estados Unidos, ou alguém faz na Europa, que são mesmos jogos de acorde, mesma escala, virou uma maneira assim do mundo, né, basicamente. Dentro dessa linha do rock eu fiquei muito tempo, mas já acabei indo para outras vertentes, né? E muito também é uma, literalmente também uma adequação assim de mercado. E a aquisição de habilidade em outros instrumentos também tem esse caráter de você poder oferecer o serviço para outros artistas, poder gravar aquele instrumento para os seus trabalhos, e também sou professor de música, poder oferecer aulas daquele instrumento. É uma forma também de você expandir dentro daquele mercado que você trabalha.
E, assim, outra pergunta é, por exemplo, o incentivo, né? Como uhum. você pensa a política cultural? Você acha que ela atende as necessidades hoje, essa política? Ela atende, né? Em que medida?
Olha, de certa forma, tem as atividades que são de poder público, né? Como Fundação Cultural, ICAC, tem a Secretaria de Estado de Cultura, que acabam lançando assim de maneira principalmente nessa época da pandemia e tal, lançaram uma série de editais, né? Eles abrangem uma boa classe uma parte da classe artística, né? Mas eu acho que seria possível inserir outras questões relacionadas, abranger, né, no maior número de vagas, maior número de contemplados, expandir também em termos de valores, né? E ainda outras iniciativas que possivelmente, dentro da minha visão, poderiam ser feitas. Mas isso tudo passa por uma série de coisas, né? E mesmo possivelmente questões que quem está do lado de cá pode não imaginar, quem está do lado de lá, que faz o edital, que tem que lidar com uma série de jogos de política, de jurídico e afins, né? Então eu acho que de certa forma atende, né? Mas eu acho que não é necessariamente um ponto final. Acho que poderia abranger outras coisas, abranger outras categorias, e ter às vezes uma visão um pouco diferente do que os editais chegam, né? Mas pode ser talvez ao longo do tempo visto. E talvez essa minha visão não bata realmente com a visão de quem produz, né? Que está possivelmente embasado em outras questões ali para gerar aquele tipo de edital.
Sim. Como que a gente está de tempo?
São 33 agora, 32. Será 7 que... minutos.
Temos quantos?
7 minutos.
7. Acho que a gente podia tentar uma música. Claro, agora, tudo bem. Música, e depois voltar para a conversa. Quer dar algum recadinho, Lúcio?
Não, por hora vamos direto. Nosso chat está meio frouxo hoje.
Então, tem um tema chamado, literalmente, por conta da parte artesanal, chamado feito à mão. Né? É muito comum no uso da guitarra a gente acabar empregando um negócio chamado palheta. E eu usei no tema, literalmente, sem a palheta, que é o feito à mão, como uma espécie ali de uma alusão ao jogo da criação manual. Tudo bem?
Pode, manda ver. São José, e acabou mandando um salve aqui no WhatsApp dizendo que tá ouvindo o artista e curtindo Jério Kaminski. Logo logo a gente troca uma ideia aí, meu amigo, você cola aí também para falar sobre você, que também é um artista aí que reside radicado em São José. Mas, meu amigo, que linda a música, hein?
Parabéns. Muito obrigado.
Parabéns.
Agradeço.
Eu não tenho nem o que falar. Porque eu fico sem palavras, porque eu tenho uma certa colocação na música instrumental na minha vida que eu tive que aprender depois de velho, dos meus próprios ídolos mesmo, que tinham suas músicas instrumentais. Eu tinha. A gente acha que todas as músicas elas têm que ter alguma coisa, uma letra falando sobre alguma coisa.
Não.
E nem sempre, né? A música ela é por si só o que ela é, com sentimento, sem nenhuma palavra. O que seria do Charles Chaplin se ele falasse, né? Talvez ele não teria sido o gênio que ele foi, né? Então, tipo, é mais ou menos por aí. para não ficar rasgando seda aqui.
É,
né?
E acho que são várias formas de falar, né? Acho que as artes elas vão ensinando a gente que essa a amplitude da comunicação, né? Que seja por um desenho, que seja por uma nota, que seja por um gesto. Acho que temos muitas formas, né, de falar, de se comunicar.
Isso
é que a gente
mesmo.
Acaba aprendendo que, assim, né, de um único jeito e talvez não explorando essas outras coisas todas. Achei muito bonito também.
Muito obrigado.
Acho que a gente está aqui encerrando esse bloco. Voltamos logo mais, com mais conversa, com mais música. E é isso, gente.
Eu vou agradecer aqui a Mônica Matos Ricardo. Salve, salve, Morretes Paraná na escuta. Que satisfação, olha lá. De lá, hein, direto da praia.
Salve, salve.
E ela
Moniquinha.
De novo, Mônica Matos Ricardo. Sensacional. Agradecido, Mônica. Ajuda a gente a compartilhar. E a gente tá num trabalho de formiguinha. Como é o trabalho do artista, né? O trabalho do artista é um trabalho de formiga, né?
Então, e abelha.
E abelhas, exatamente.
E eu acho que essa coisa da comunicação, né, popular e comunitária, que vai agregando as pessoas com identidade, e acho que é um espaço, né, para outra cidade, como Morretes, ou para outras cidades que a gente chega também. Então, acho que essa é a importância da Rádio AM e da rádio, né, do papel da rádio na sociedade.
Então é isso, galera. A gente vai para os nossos intervalos, 2 minutinhos e já volta, e vamos desse papo bom aí, na sequência do terceiro bloco.